As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem estrangeiro de 28 anos foi detido pela polícia judiciária em Orém por estar fortemente indiciado pelo crime de violação de uma menor de 16 anos. Avança um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, texto esse enviado para a redação da ERT. Os factos ocorreram no início do passado mês de outubro, em estabelecimento de diversão noturna. A polícia judiciária procedeu a imediatas diligências, identificando o autor e recolhendo prova que indiciava fortemente da autoria dos factos denunciados. O homem, procurando evitar a sua captura, deslocalizou-se para a região norte de Portugal, facto que foi apurado pela investigação, solicitando a imediata intervenção das autoridades judiciárias que emitiram mandado de busca para o domicílio por aquele ocupado e mandado de detenção prontamente cumpridos. O detido foi presente às autoridades competentes para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Até 2 de dezembro, na sequência dos trabalhos de pavimentação na rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar, há registro para condicionalismos de trânsito na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro e precisamente na também conhecida como Estrada da Serra. Estas alterações são consideradas como imprescindíveis para a execução da citada intervenção, sendo que estão em causa transtornos que têm impacto no acesso à superfície comercial na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro e unidades de restauração ali presentes. As alterações de trânsito encontrar-se-ão sinalizadas, de acordo com o plano de sinalização temporária aprovado pelo município de Tomar, refere uma nota da empresa responsável pela obra, texto esse enviado para a ERT, onde se garante que a organização, como sempre tem sido seu apanágio, irá fazer tudo para mitigar ao máximo os incómodos causados.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que ainda não é a altura de avançar para outro tipo de ações de pressão para que os focos da poluição no Nabão sejam ultrapassados. A declaração foi feita em jeito de resposta a Tiago Carrão, vereador do PSD, por ocasião da recente sessão entre o Executivo. Na altura, o eleito social-democrata disse que está em causa um crime ambiental e que a Câmara tem olhado para o problema de forma passiva, sugerindo assim medidas com outra pressão mediática. Anabela Freitas disse que ainda não é tempo e justificou a sua posição com a possibilidade de ainda estarem em curso potenciais financiamentos.
Não é ainda a fase de avançarmos para outras formas de pressão. Primeiro, estamos ainda a negociar aquilo que é o próximo quadro comunitário de apoio. As negociações não estão fechadas nem com a CCDR, nem com o próprio Ministério do Ambiente, bem que nós não gostaríamos que ficasse afetado, estas verbas ficassem afetadas no Portugal 2030, mas sim a outras fontes de financiamento, e dizer também que é público, há duas formas de intervenção para tentarmos resolver, minimizar o impacto da poluição no Rio Nabão. Uma delas já obteve visto do Tribunal de Contas, que é as intervenções na ETAR, e a outra, que é aquela que é mais pesada, e é essa que estamos em fase de negociação para obtenção de verbas, também tem como origem, e isso eu também disse publicamente, que estavam identificados um conjunto de focos de poluição. Junto a esses focos de poluição estão as respectivas entidades, e quando digo entidades, digo empresas. Estão também a ser alvo de reabilitação, de construção, de hectares de tratamento da água antes de as lançar para o rio, para o meio aquático. Só se as negociações no sentido de obter financiamento no próximo ciclo de financiamento não correrem bem, então aí sim podemos tomar outras formas de pressão.
Focos de poluição no Rio Nabão, o assunto aqui em análise na recente reunião da Câmara de Tomar.
Rádio ERT, informação.
Tiago Carrão é o novo presidente da Conselhia do Tomar do Partido Social Democrata, eleito com 139 votos no universo de 205 militantes inscritos no caderno eleitoral. O também vereador na autarquia na Bantina sucede assim a Lourdes Ferromão, que foi eleita para a presidência da Assembleia de Militantes, isto num dia, recorde-se, em que João Moura foi reeleito como responsável máximo da Distrital de Santarém do PSD. A ERTE teve a oportunidade para obter uma reação do Tiago Carrão, começou por destacar-se a participação dos militantes, classificando-a como expressiva.
Salientar e reforçar aquilo que foi uma votação expressiva. De um caderno eleitoral de 205 militantes, tivemos uma participação acima dos 80%. Tendo em conta o cenário, que era aquilo que o Vítor estava a falar, de lista única, não é um resultado muito habitual. Estamos a falar de uma participação na casa, em termos de resultado, na casa dos 140 votos, 139, ainda estamos a apurar os resultados, mas parece-me que será nos 139, que é uma votação muito expressiva. Uma votação essa que também depois se traduz agora numa motivação acrescida e numa responsabilidade acrescida, porque sendo uma lista única, haver esta mobilização, esta participação dos militantes a quererem se envolver, a quererem apoiar e dizer vamos em frente, é realmente um grande apoio que nós temos aqui. E o projeto que nós apresentámos para o PSD tomar e que foi hoje sufragado e que teve esta votação expressiva, tem um objetivo claro. Ser uma alternativa ao Partido Socialista. E isso faz-se com um trabalho sério, um trabalho credível, ao longo destes 2 anos de preparação das eleições autárquicas. Esse trabalho começa agora, começa amanhã. Começamos esse trabalho para realmente podermos fazer o trabalho de casa, com as melhores equipas, os melhores projetos, as melhores propostas. E a partir daí, estarmos em condições de, em 2025, realmente conquistarmos a Câmara Municipal de Tomar, as freguesias e vencermos as eleições autárquicas. Nós, quando apresentámos a candidatura, pensámos aqui num conjunto de pilares que achamos que são essenciais para aquilo que é o caminho que o PSD tem que fazer ao longo destes anos. O primeiro deles é, obviamente, a militância que hoje deu provas de estar viva.
Tiago Carrão, novo presidente do PSD de Tomar. O Partido Social Democrata aproveitou a recente sessão da Câmara de Tomar para pedir contas sobre a recente edição da Feira de Santiria. Tiago Carrão, vereador, quis então mais explicações sobre o resultado financeiro daquele evento, recordando que Filipa Fernandes, vereadora responsável pelos mercados e feiras, já tinha tecido uma avaliação muito positiva sobre a recente edição. A eleita do Partido Socialista aproveitou para reforçar que essas palavras diziam respeito a uma avaliação junto dos vendedores e não ao relatório final da Câmara.
Há um mês atrás, a vereadora Filipa indicou que provavelmente traria na próxima reunião, ou seja, a anterior, o relatório das contas de balanço final da Feira de Santiria, e afinal não aconteceu há 15 dias, também não acontece agora há 15 dias, ok? A vereadora não esteve presente, compreendia-se, agora perceber realmente onde está então o relatório, até porque há cerca de um mês atrás também, a vereadora Filipa na comunicação social dizia que tinha tido o melhor resultado financeiro de sempre. É uma citação direta na entrevista, pelo que se há um resultado financeiro, depreende-se que há um relatório, e havendo um relatório, gostaria realmente que ele viesse à reunião de Câmara, como já o solicitámos.
Nós temos a intenção de trazer aqui o relatório de contas e o relatório da avaliação. Portanto, após o término da Feira de Santiria, responsável pelo Gabinete de Economia Local entrou de férias e, portanto, logo aí também houve um interregno naquilo que é o seu relatório, e também porque ainda as despesas não estão todas em dia e não queríamos, portanto, trazer aquilo que poderia ser falso ao nível das despesas feitas na Feira de Santiria.
Ou há aqui uma confusão muito grande, ou então realmente parece-me quase aqui um bocadinho à boa maneira socialista que mandamos as bocas para o ar sem ter grande fundamento, porque isto, o feedback, falei com as pessoas na rua, não se traduz realmente em perceber se a feira deu prejuízo ou deu lucro. E sim, é o resultado financeiro. Das duas, uma, ou ainda não existe e falou-se sem saber, ou então já existe e não se apresenta.
E, portanto, relativamente à minha entrevista, ao que me referia é exatamente, portanto, ao resultado financeiro daqueles que estiveram na Feira de Santiria a vender, e não, obviamente, que eu não poderia referir àquilo que é o resultado final entre despesa e custo e investimento por parte do município, se não o tinha na altura. Obviamente que o que eu me referia aí na entrevista foi ao feedback, como já referi anteriormente, dos vendedores da Feira de Santiria, que no final fizemos um balanço com todos eles, e desse balanço o resultado foi muito positivo e foi manifestado por eles que foi das melhores vendas que tiveram. Houve até quem dissesse, e portanto não é mentira nenhuma, é verdade, que relativamente a outras feiras a nível nacional, foi daquelas onde teve maior resultado financeiro.
Feira de Santiria 2022 continua então sem haver conhecimento dos relatórios relativamente ao impacto financeiro nas contas do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
8 mil pessoas já assinaram abaixo o assinado que está a ser promovido pelos utentes dos serviços públicos de Santarém, documento que exige a abolição de portagens na A13 e na A23, duas vias estruturantes que atravessam parte significativa do Médio Tejo, sendo que estão em causa tarifas que se enquadram dentro das mais elevadas do país. Em nota de balanço em torno desta iniciativa, os utentes recordam que continuam a distribuir cadernos e recolhas de assinatura, ao mesmo tempo que fazem a contabilidade dos documentos que foram colocados em locais públicos, onde se tem verificado uma participação entusiástica e motivadora dos responsáveis, proprietários e trabalhadores, refere a mesma nota.
Rádio Air, informação.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, disse que se fosse hoje tomaria a mesma decisão de aderir à Tejo Ambiente. Em recente entrevista à Hertz, o autarca recordou que ele próprio já criticou de forma veemente algumas decisões daquela empresa intermunicipal, mas agora espera que quando a Tejo Ambiente estiver consolidada, se possa dizer que valeu a pena, não deixando de recordar os enormes custos para a sua população.
Hoje tomaria a mesma decisão. E digo isto com a consciência, com a autoridade de alguém que, em devido tempo, criticou de uma forma veemente aquilo que podiam ser algumas decisões que a empresa estava a tomar. Ainda ontem mesmo tive a oportunidade de dizer isto. Eu espero, e esta foi uma daquelas decisões, se calhar, difíceis que tivemos de tomar. Eu espero que, no final deste processo, enfim, quando a empresa estiver efetivamente consolidada, quando os investimentos que estão previstos forem feitos, quando tudo estiver em velocidade de cruzeiro, que se diga que valeu a pena esta adesão, com enormes custos para a população deste concelho, em particular deste concelho, em termos daquilo que é o pagamento, digamos assim, de uma forma clara, das faturas respeitando a água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, mas penso que na altura que a decisão foi tomada, independentemente da urgência em que a mesma foi tomada, se calhar outras ponderações poderiam ter sido feitas, mas a urgência e a forma como tudo se passou, a rapidez que foi preciso tomar, acho que foi uma decisão que, repito, provavelmente devia ter sido mais bem ponderada em alguns aspectos, mas o tempo não deu para tanto, e valeu por isto, porque realmente, no caso concreto de Mação, a situação em que estávamos, em termos das nossas redes de abastecimento de água, os déficits crónicos que estávamos a ter e que estavam a ser repercutidos, quer se queira, quer não, tão bem na população do concelho de Mação, eram insustentáveis.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, foi aqui em entrevista à ETS. Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, disse estar convencido que um futuro aeroporto em Santarém irá resultar num impacto tremendamente positivo na região e, claro, no concelho chamusquense. Recordando, ainda assim, que o Ribatejo tem 3 ideias agregadas a este dossiê. Em recente entrevista à Hertz, Paulo Queimado disse não acreditar que o desejado aeroporto de Santarém e a inovação associada ao próprio pudessem descaracterizar aquilo que é hoje a componente mais tradicional da Vila da Chamusca.
Os chamusquenses são muito aguerridos e, portanto, eu penso que dentro daquilo que é a tradição temos de ter sempre também uma competente inovação. Aliás, daquilo que são os projetos que nós vamos desenvolvendo no nosso concelho, nomeadamente aqui na sede do concelho, para além de tudo aquilo que é o manter a tradição, a traça nos projetos, queremos dar também algum sinal de inovação, quer arquitetónica, quer também naquilo que é a própria paisagem urbanística. E, portanto, não descaracterizando logicamente aquilo que é a essência da traça da Chamusca enquanto Vila Ribatejana. E, portanto, tudo aquilo que seja para melhoria da condição de vida das pessoas, portanto, acho que não assusta ninguém, nem deve assustar ninguém. É uma questão de complementar aquilo que já existe. Se tivéssemos mais 3 ou 4 mil habitantes, seria ótimo. Comentava aqui a construção, a reabilitação, que essa é uma das grandes questões. Nós vamos tendo dentro dos nossos centros urbanos, exatamente isso, as casas abandonadas, porque os filhos foram para Lisboa trabalhar, ou para Coimbra, ou para fora, e os pais e os avós vão ficando velhotes, vão falecendo, como é a lei natural da vida. E, portanto, as casas vão ficando também sem centralização, e, portanto, poderia ser aqui também uma forma de motivação àquilo que é a própria regeneração urbana, a requalificação da nossa traça urbana. Seria bom para tudo, logicamente, e, portanto, desde os serviços, comércio, etc., seria com certeza muito bom. Esperemos que realmente se concretize.
Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, aqui em entrevista à ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O União de Tomar é líder isolado do campeonato da primeira divisão distrital da Associação de Santarém, depois de vencer em Ferreira do Zêzere e de beneficiar da derrota, a primeira na época, do Samora Correia no Cartacho. O maior favorito à conquista do título está assim no seu lugar, mas ainda terá que trabalhar muito, como aliás tem feito, para atingir essa ambiciosa meta. Vamos então aos resultados. 11ª jornada, Oriense 1, Amiense 1, Fazendense 3, Entrocamento Atlético Clube 0, Ferreira do Zêzere 0, União do Tomar 1, Salvaterrense 2, Fátima 0, Mação 2, Benavente 1, Torres Novas 1, Águias de Alpiarça 0, Abrantes e Benfica 1, Alcanenense 2 e Cartacho 3, Samora Correia 2. Na frente, União do Tomar 27 pontos, segundo Fazendense com 25, terceiro Samora Correia 24, quarto Amiense com 21, quinto Alcanenense com 20, sexto Oriense com 18, sétima Mação tem 16, oitavos Cartacho e Salvaterrense com 14 pontos, décimos Torres Novas e Ferreira do Zêzere com 13, 12º Águias de Alpiarça com 12, 13º Abrantes e Benfica que tem 10, 14º Benavente com 9, 15º Fátima 7 pontos e 16º e último o Entrocamento Atlético Clube com apenas 6 pontos.
Rádio Web, informação.
O Sporting de Tomar bateu o Paço de Arcos por 3-0 e isolou-se no 5º lugar da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, naquela que foi a 6ª jornada. Os Leões regressaram assim à competição, depois de uma longa pausa para a realização do Campeonato do Mundo. Sem contestação, o Sporting de Tomar foi melhor e mereceu vencer, dando continuidade a um início de campeonato muito positivo. Vamos então aos resultados. 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, 6ª jornada, Benfica 5, Famalicense 2, Parede 4, Juventude de Viana 2, Sporting 5, Oliveirense 4, Sporting de Tomar 3, Paço de Arcos 0, Hockey Clube de Braga 1, Valongo 4, Murches 4, Ribadave 1 e Porto 6, Barcelos 6. Na frente Benfica 18 pontos, segundo Barcelos com 16, terceiro Sporting com 15, quarto Porto tem 13, quinto Sporting de Tomar com 10, sexto Valongo com 9, sétimo Famalicense 7 pontos, oitavos Hockey Clube de Braga, Ribadave e Juventude Viana com 6, 11º Oliveirense tem 5 pontos, 12º Murches e Parede com 4, o último é o Paço de Arcos com 3 pontos. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje quero dedicar-lhe a minha última nota do dia, antes de entrarmos na suspensão normal do período de Natal, para lhe falar de algo que, como português e democrata, não consigo compreender e recuso-me a aceitar. Eu não vivi a Revolução de Abril, nasci muito depois já em democracia, infelizmente. Mas não entendo, não consigo compreender como escolhemos, porque sim, é uma escolha declarada, esconder e apagar um episódio tão importante da nossa história que garantiu o cumprimento dos objetivos do 25 de Abril e garantiu que não sofremos uma guerra civil ou mesmo uma ditadura, desta vez de esquerda. O 25 de novembro de 75 ocorreu numa situação política muito radicalizada. No dia 12, milhares de trabalhadores tinham cercado o Parlamento e durante 2 dias mantiveram os deputados como reféns. No dia 20, o governo suspendera funções. E na madrugada de 25, os paraquedistas ocuparam várias unidades militares e pelas 7 da manhã prenderam o comandante da 1ª Região Aérea. Enquanto isso, outras forças ocupavam os estúdios da RTP. É então que entra em cena o chamado Grupo dos Nove. O general Ramalhantes vai a Belém, fala com o presidente Costa Gomes e assume a liderança de um contragolpe. O Grupo dos Nove formou-se naturalmente por elementos que participaram no 25 de Abril. O objetivo do grupo era evitar qualquer atitude violenta e dar confiança aos portugueses. As manifestações eram quase diárias, contra e a favor do governo. Os partidos políticos mais representativos, PS e PSD, estavam preocupados e ligaram a apoiar a medida do possível o Grupo dos Nove. Curiosamente, em especial, o Partido Socialista e o seu presidente Mário Soares. Pode salientar-se que corremos o risco de uma guerra civil, mas a situação foi normalizada a 25 de novembro e completou um dos programas do MFA, democratizar, e criou condições para prosseguir os seguintes. O processo revolucionário terminaria aí, e entrou-se numa época de calmaria e paz que permitiu ao poder político prosseguir os caminhos corretos para o bem-estar do povo português. Podemos dizer que o 25 de novembro é a parte integrante do 25 de abril e quem assim não entender, aconselho a ler a história. Citação. O 25 de novembro é uma data tão importante para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária, civilista que hoje temos, como a Revolução dos Cravos. Fim de citação. Sabe quem disse esta frase? Nada mais nada menos que Mário Soares, num artigo de revista Visão, em 2010. Dito isto, não consigo compreender como continuamos a querer apagar uma data tão importante para a democracia portuguesa. E em Tomar, tivemos mais um episódio vergonhoso. Em Assembleia Municipal, propus que a Assembleia assinalasse esta importante data. O que aconteceu, acho vergonhoso. O PS, repito, o PS, a CDU, o Bloco de Esquerda e os Independentes do Nordeste votaram contra esta proposta, chumbando-a, sendo que contou com os votos a favor de CDS, PSD e Chega. O único partido que é coerente e que naturalmente teria que votar contra é o PCP. Os restantes, se defensores de democracia, não o poderiam ter chumbado, em especial o Partido Socialista. Se a liberdade dos portugueses e da democracia não fosse razão suficiente para os deputados socialistas, que pelo menos tivesse respeito pelo esforço do seu fundador Mário Soares. Não entendo e nunca vou entender como é que esta data não é celebrada. Não estamos a falar de esquerda ou de direita. Estamos a falar de liberdade e democracia. Curiosamente, sem o 25 de novembro, provavelmente os senhores deputados que votaram contra não teriam a liberdade de dizer o que pensam. Triste sinal deste país. Despeço-me, desejando um excelente Natal e um próximo ano novo.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.